dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Radar Noticioso. Manhã muito especial hoje é dia 5 de abril de 2017, manhã de quarta-feira, dia do nosso colaborador, convidado especial sempre aqui da nossa Rádio Metropolitana, Jundiabe, junto com a gente, para falarmos dos assuntos importantes que estão aí bombando no país. Bom dia, Jundi.
Bom dia, querida Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana, do nosso grande programa Radar Noticioso, bombando mesmo. Terceirização, Marilei,
é isso? É, o assunto está bombando. Aliás, né, Jundi, a gente estava aqui fora do ar comentando das polêmicas do país. Essa é uma das polêmicas do país, né? A terceirização, embora alguns empresários falem que é o caminho, nós temos outras organizações, sindicatos, que são contra. E nós temos também mais de 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. Falam já em 15 milhões, inclusive, extraoficialmente. Isso resolve, não resolve, ajuda, não ajuda? Você, quando era deputado federal, estava já acontecendo essa discussão em Brasília. Então, como é que você enxerga tudo isso? Qual que é a sua análise sobre essa importância da terceirização, mas, do outro lado, que pode prejudicar também o trabalhador, segundo o sindicato?
Pois não, Marilei. Em primeiro lugar, nós temos que colocar o nosso sentimento de ser humano. Todos nós, no fundo, Marilei, somos conservadores.
Uhum.
Nós não gostamos de mudanças bruscas.
Isso mesmo.
A CLT foi promulgada, se não me falha a memória, em 1943. Olha só. Em plena guerra, Segunda Guerra Mundial. E a Justiça do Trabalho, inclusive, me parece, nos livros, anos de 1939.
Isso mesmo.
Então, de lá para cá, Marilei, no obstante toda essa transformação da sociedade, com a globalização tomando conta, e essa alta tecnologia que até a nós nos assusta pelo avanço célere, nós nunca tivemos uma mudança na relação do empregador com o trabalhador. Em outras palavras, nós nunca tivemos uma mudança para melhor no que diz respeito à relação do capital e do trabalho. E nós temos que avançar. Portanto, nesse mundo que nós estamos, especialmente no Brasil, com esse regime democrático, tá certo? A gente tem que respeitar a oposição. A gente tem que respeitar as resistências, seja dos sindicatos trabalhadores, seja das centrais sindicais, da classe trabalhadora. Nós temos que respeitar. E por mais que as pessoas não coloquem no plano, da alta necessidade, o Brasil tem os três poderes atuando de uma forma vigorosa. No Congresso Nacional, apesar da baixa da sua imagem em função dos parlamentares sendo responsáveis pela situação que nós estamos vivendo, tá certo? É lá que a gente tem que discutir isto, exaustivamente. Ora, esse projeto de lei, Marilei, você tem uma ideia que a Câmara aprovou, a coisa mais ou menos de uns 10 ou 15 dias, e o presidente Michel Temer promulgou no dia 31, terceirização em todas as atividades empresariais. 18 anos, Marilei, lá na Câmara. É um
18 anos. Rodando.
Né? Foi apresentado lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, em 1998. 18 anos sem andar. Totalmente distante das modificações e das modernizações que a sociedade vive no seu dia a dia. Portanto, respeitando as resistências, as oposições, por outro lado, nós temos que pensar exatamente nisso que você citou agora. Mais de 13 milhões de desempregados. E aí eu vejo uma outra informação no dia de hoje, o Plano Nacional de Amostra em domicílios, certo? Que nós temos crianças e jovens de 4 a 17 anos, 2 milhões 600 mil pessoas fora da escola.
Exatamente.
Desses 2 milhões 600 mil pessoas fora da escola, 1 milhão 500 mil jovens que são de de 16 a 17 anos, ou de 15 a 17 anos.
Isso mesmo, Jorge.
Hã? É. Então,
dado de hoje, hein?
Dado de hoje.
Pesquisa nova.
Então, quem sou eu, Marilei, para contrariar, né, o que lá, muitos anos atrás, aconteceu na proibição do trabalho até os 14 anos, depois de 1990, em função do estatuto, né, da criança e do adolescente, por isso ampliado até os 16 anos. Então, até os 16 anos, nós não podemos trabalhar. Já falamos sobre isso aqui. Mas por que eu estou puxando esse gancho? Tá certo? Nesse mundo de alta tecnologia, Marilei, nós precisamos motivar os jovens, tá certo? Para buscar o seu campo da futura profissionalização, começando no ensino médio.
É.
Tá certo? Para que não fique aí.
Encontrar um caminho para o mercado de trabalho, né?
Milhões, né, desempregados, e nesse mundo difícil da concorrência de mercado, onde buscar se não estão preparados? E nesse momento, eu penso, pelo menos a minha opinião, que a terceirização das atividades, né, vem regulamentar coisas que estavam na obscuridade, que estavam na escuridão, sem, né, a defesa boa, né, e, claro, levando em consideração todos os direitos, né, adquiridos, constitucionalmente falando, mas principalmente baseado na Lei de Consolidação do Trabalho, a famosa CLT. Então, sem, né, que haja prejuízo de nada da classe trabalhadora, a terceirização é fundamental. Eu cito um caso para puxar esse gancho aqui em Mogi das Cruzes, Marilei. É, no setor, talvez, mais atrasado naquela época, há 30, 40 anos atrás, que é a agricultura de verduras, legumes, frutas, nós já fazíamos terceirização. O transporte nosso era tudo feito por empresas individuais de microempresário na época.
Uhum.
Por quê? Porque o agricultor que plantava, né, cuidava, produzia e colhia, não tinha tempo de transportar isso para o mercado.
Uhum.
Seja no Ceasa, em São Paulo, seja no mercado municipal, certo? Então, nós tínhamos pessoas que transportavam. Essas pessoas que transportavam não sabiam vender.
Uhum.
Então, nós tínhamos vendedores. E não eram vendedores nossos. Eram pessoas, né, profissionais na venda, que ficavam nas feiras livres para entregar os produtos nossos, ou então na própria Ceasa, que nós chamávamos carinhosamente de barraquistas.
Uhum.
Né? Então, essa terceirização tem todos os sentidos. E esse que foi aprovado e promulgado pelo presidente da República, tá certo? Vou dar um exemplo melhor. Né? Qualquer escola, né, quando a gente fala terceirização do meio, atividade meio, né, você pode ter uma segurança que não seja diretamente ligado como funcionário daquela escola.
Isso,
você pode contratar uma empresa
de segurança, por
segurança.
Uhum.
Ou então uma empresa
pra
que faça limpeza pública.
Pode ser limpeza também.
Até aí, não tinha tanta resistência. É. Quando começou a falar no, né, na atividade fim, aí
tudo, né,
começamos a ter resistência. Porém, nessa mesma escola, quando a gente fala da atividade fim, que a escola pode contratar uma empresa que possa oferecer professores e professoras. Tá certo? E nada vai prejudicar. Sabe por quê, Marilê?
Por quê?
Eu puxo mais uma vez esse exemplo. Quando nós começamos a primeira administração em 2001, a Lei de Responsabilidade Fiscal praticamente proibia, né, que você pudesse ter mais pessoas contratadas, né, no setor de educação. Então, as creches, que nós precisávamos de muitas professoras e professores, o que nós fizemos? Nós terceirizamos a administração para as entidades, né, vocacionadas, preparadas para isto. Então, essa terceirização, em todos os sentidos, eu entendo que, nesse mundo moderno, principalmente, né, vai realmente ajudar. Não digo resolver, porque, Marilei, na vida nada se resolve 100%. Mas nós temos que sair, né, desse atraso, né, de um projeto de lei que ficou tramitando na Câmara Federal 18 anos, Marilei.
Exatamente.
Então, seja para uma dona de casa que tinha antes, né, uma empregada doméstica, né, registrada ou não registrada, pagando, né, o seu salário mensal, quando veio, né, a regulamentação, do emprego, né? Do empregador, do empregado doméstico, do empregada doméstica, tá certo? Muitas donas de casa começaram a ter dificuldade para manter aquela famosa, né, querida criatura que faz tudo na nossa casa. Aí apareceram as empresas terceirizadas que colocam à disposição. E como muitas vezes você não precisa de uma pessoa cuidando da sua casa, uhum, né, os 6 dias da semana, tá certo? Nada melhor do que você procurar uma empresa, tá certo? Preparada para fornecer, né, boas pessoas para continuar fazendo algo na sua casa. Portanto, eu creio que se agredir nenhum direito conquistado pela CLT, né, essa terceirização, no meu entender, uhum, minha opinião, Marilei, né, vai poder gerar muito mais emprego saindo daquela burocracia. Portanto, né, para uma empresa que contrata, né, uma outra empresa que fornece funcionários para fazer parte, né, da operação dessa primeira empresa contratante, no meu entender, tá certo?
Uhum.
Essa empresa contratada vai ter a obrigação, a responsabilidade de manter o salário, a salubridade, a garantia em termos de segurança, né, férias, 13º, uhum, tudo. Porém, né, caso essa empresa terceirizada não responder, né, pode a justiça estabelecer, né, a responsabilidade da empresa que contratou a terceirizada, cabendo a essa empresa contratante, tá certo, resolver todos os conflitos, né, de ordem trabalhista, caso a terceirizada não cumpra suas obrigações. Portanto, eu quero crer, né, que isso vai servir, né, para fortalecer aquilo que Mogi das Cruzes nós já fazemos há muito tempo, Marilei. Ora, quem não se lembra do CIPE, que começamos em 2001, né, que foi o Centro de Iniciação Profissional,
uhum,
lá no Mogi lá, né, ao lado do Varejão lá.
Sim.
Tá certo? E, após 2009, o prefeito Bertaioli, né, veio e cresceu muito mais em termos de, né, atendimento, essa parte de procura de empregos, formação, né, profissional desses candidatos que estão aí procurando vaga, etc. Tá certo?
Uhum.
Então, veio crescer.
Exatamente.
O Bertaioli. Aí eu fico sabendo, Marilei, que na sexta-feira agora,
isso
vai
mesmo
ter a Feira do Emprego e do Empreendedorismo. Inclusive, me parece, né, que a Secretaria de Desenvolvimento, que tem o secretário Sakai, né, e sua equipe, que representa a Prefeitura nesse contexto. E aí, e quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas falam, está lá o Jorge novamente falando do Juliano, seu filho. Mas eu preciso fazer essa menção. Quando ele era vereador, né, foi ele que praticamente tomou a iniciativa para implementar, né, essa Feira do Emprego e do Empreendedorismo. E é fundamental, Marilei, porque nessa sexta-feira, você mesmo ia tocar nesse assunto, eu estou,
uhum,
me antecipando.
Isso mesmo, né, 7 de abril.
Nesse desemprego doido que nós estamos vivendo, principalmente os jovens, ou então as pessoas que perderam o emprego, precisam comparecer lá, né, para poder verificar, né, novos cursos, né, a sua apresentação numa nova empresa, ou então as pessoas que pela primeira vez, né, estão aí tentando uma vaga de trabalho, né, junto com o Emprega Mogi. Quero mandar um abraço para a Glaucia Coutinho, que é a diretora, uhum, do Emprega Mogi, né, junto com esse programa Crescer, né, que praticamente sucedeu o antigo CIP, tá certo? Tudo em Mogi, eu tenho certeza que a atividade, né, chamada de terceirização vai ajudar a fomentar, né, e superar essa crise de desemprego que nós estamos vivendo aqui no Brasil.
Inclusive, Jorge, falando da Feira do Emprego e do Empreendedorismo aqui de Mogi, 7 de abril, na próxima sexta-feira, vai ser no Proíper, ali na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 140, das 9 da manhã às 16h30. E só para você ter uma ideia, são 17 cursos e palestras, 640 vagas. E ontem à noite só tinham 29 vagas disponíveis em 3 cursos. Então, se você está ouvindo a rádio agora, rapidinho, mogidascruzes.sp.gov.br, e aí você consegue ainda ver se tem vagas, porque tem várias palestras, cursos, mas mesmo que não estiver inscrito, pode ir lá, entrada gratuita, porque nós vamos ter vários outros, vai ter sala do empreendedor, vai ter PROCON, vai ter o CIESP, Associação Comercial de Mogi, o Banco do Povo, o SEBRAE. Então vai ter muita ação durante todo o dia para poder orientar quem está procurando emprego, quem precisa de uma recolocação no mercado de trabalho, inclusive levando o currículo para fazer lá, levando as informações. Então, na próxima sexta-feira vai ser um dia muito especial, vai ser um dia inteiro dedicado a essa Feira do Emprego, que veio num momento ótimo, né, para Mogi. É claro, né, a gente sabe que está todo mundo muito preocupado com o desemprego, né, Jorge, que é um problema que está afetando muitas famílias, centenas de famílias, milhares de famílias, e a gente fala que é um assunto que precisamos falar muito aqui na rádio. Por isso que a gente tem essa preocupação com a Feira do Emprego, estamos divulgando desde segunda-feira.
Parabéns, Marilei. A gente agradece em nome do povo e quero aqui reforçar. Em primeiro lugar, felicitando, porque se faltam já pouco tempo para as inscrições terminarem, é sinal que as pessoas estão interessadas. E reforço para que realmente compareçam, né? Inclusive sem nenhuma preocupação de idade. Porque é fundamental, principalmente as pessoas que estão desempregadas, né, ter um tempo menor para se preparar com essa feira do emprego. Tá certo? Então, eu quero repetir aqui que a continuidade de bons programas, independente da mudança do nome, numa administração municipal, que é onde todos, né, são responsáveis, né, porque não adianta a gente falar no governo do Estado, no governo federal, porque o povo, né, é praticamente atendido pelo poder municipal. Né? Então, do antigo CIP, da nossa gestão, depois o crescer do Bertaioli, e agora, né, num dos programas que eu participei, Marilei, né, nós dissemos que, se não me falha a memória, agora no início de março, né, o prefeito Marcos Mello, ele já, né, teve aí uma demonstração inequívoca da preparação, da qualificação e da capacitação profissional. Por quê? Porque houve uma formatura, se não me falha a memória, de 128, né, inscritos na área de atendimento, tá certo? E fiquei sabendo pelo Juliano, que foi lá representar o prefeito Marcos Mello, que 100 formados ou formandos já estavam praticamente com os empregos garantidos. Olha só. Então, a gente tem que realmente, né, aplaudir estas medidas e, na medida do possível, todos nós, que temos um pouco mais de responsabilidade, né, tentar motivar as pessoas, né, que não fiquem, né, simplesmente no desespero, né, na omissão, mas procurem todas as oportunidades para poderem melhorar a sua qualidade na prestação de serviço. Sejam aqueles que vão buscar emprego, mas principalmente também para os microempresários que sonham um dia ter um negócio próprio.
Verdade, vai ter inclusive orientação sobre MEI, microempreendedor individual, modo Sebrae.
Olha só,
vai ter
completo,
vai ser um trabalho bem bacana. Quem estiver interessado, então vai ser na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, tá? A partir das 9 da manhã às 16h30. E nós temos aí todo mundo convidado. A entrada é gratuita, você pode ir lá, mesmo que você não se inscreva, tá? Nos cursos e palestras, que faltam pouquinhas vagas, mas você pode participar, conhecer, levar para fazer currículo, levar o seu currículo para tentar uma colocação no mercado de trabalho, vai ser bem bacana. Então, a gente vai ter, inclusive, uma cobertura especial na próxima sexta-feira lá na sala, no Dia do Empreendedor, né? Nessa Feira do Empreendedor e do Empreendedorismo. Manda bom dia para todo mundo que acompanha a nossa Rádio Metropolitana e também para quem está acompanhando o Facebook, tá? A Cláudia Lima dos Santos, bom dia, Júlio de Marilei, Deus abençoe o dia de vocês, manda bom dia para a Cláudia, para o Cotrim, bom dia, Cotrim. Para a Nilza Moraes, bom dia, Marilei, Junge. Um beijo para a Lana Camargo, bom dia, Junge, bom dia, Marilei. Anderson Pacheco, bom dia, Junge, bom dia, Marilei. Cidinha Cabral, bom dia para você. mandar também um bom dia especial para o Cássio Alves dos Anjos. Bom dia, Marilei. Dê um abração no nosso amigo Junge. Está de parabéns pela colocação das entrevistas de na entrevista de hoje. Mandar também bom dia especial para todo mundo que acompanha a gente. E tem um comentário aqui da Lulu, a Lulu Cris, que está sempre acompanhando a gente também.
Pois é.
Falando aqui sobre o assunto. Junge, aqui pedindo para você ir até o Ipoema 1, que estão sem estrutura nenhuma os jovens que precisam de apoio para não cair em alguma coisa ruim, né? Que são, claro, infelizmente, o álcool e a droga. Estamos abandonados aqui longe de tudo e as famílias são muito de baixa renda e estamos precisando de assistência. E ela diz aqui que as famílias estão precisando por causa desse sentimento de abandono mesmo, né? Pedindo para que você faça uma visita lá, depois eu te passo o contato dela. E falando que todos os vereadores que vão lá não voltam mais, ela está dizendo aqui. Pede para o Marcos Melo, em nome das 600 famílias que votaram nele agora, porque pede ajuda, assistência para eles lá. Tá bom, Lulu? Tá aí dado o seu recado. Vou passar o contato. Depois você manda por inbox também o seu telefone para eu mandar para o Junge, tá bom? Agradecer a participação do Junge e dizer o seguinte, né? A gente que está sempre preocupado com essa geração de empregos por causa dessa preocupação realmente do desemprego, dessa crise que assola o Brasil. E o primeiro problema da vida de uma pessoa, de um pai de família, é perder o emprego, né? Para você... Você imagina você não ter o alimento para levar para casa, né, Junge? Imaginar uma família que está passando por uma fase de
dignidade.
Exatamente, que é tentar conseguir conquistar o pão de cada dia, que a gente fala muito, né? E eu quero, em nome de todo mundo que está desempregado, dizer que a gente está tentando aí no dia a dia trazer aqui na rádio informações sobre mercado de trabalho, dicas de emprego. Essa feira do emprego veio muito realmente a calhar, porque nós estamos falando de cerca de 1.000 empregos que estão aí inclusive, feitas parcerias, né, monitoradas pelo Emprega Mogi, para poder levar para sexta-feira. Então, tem muita coisa para acontecer e que todas as prefeituras também consigam, né, juntar essas forças dessas associações, ó, Comercial, Sebrae, Banco do Povo, até para ajudar as pessoas que estão indo, saindo do desemprego e indo também para o microempreendedor individual. Muita gente procurando o que fazer. Não é verdade, Junge? Então, eu quero agradecer muito a sua participação e o seu comentário aqui hoje.
Obrigado, Marilei. Eu quero te registrar e agradecer, em nome da Lulu, todas as queridas amigas e amigos do Radar Noticioso, e dizer, Marilei, que eu estou à disposição, tá certo? Como paisão, também com sentimento de vovô, até pela idade, né, de poder, né, quando necessário, repassar os ensinamentos que nós tivemos na vida. Né, e exemplos, né, não só de pessoas, mas de programas. Tudo que vai bem serve de referência como bons exemplos para o nosso aprendizado. Então, Marilei, muito obrigado a você, um abração e um beijão para todos.
Eu que agradeço, Junge, obrigada pela sua participação especial aqui na nossa Rádio Metropolitana. Um ótimo dia para você. Tá aí, Junge Abe aqui com a gente. Depois do intervalinho, já falar de saúde bucal para você com o Dr. Alexandre Balbi. E também, já nós vamos falar de Akimatsuri 2017. Teve o primeiro final de semana e tem o segundo final de semana. A gente vai trazer todos os detalhes para você aqui na sua Metropolitana. Não saia daí.